Muito bom dia, senhores deputados. Temos hoje connosco o senhor professor Nuno Severiano Teixeira, antigo ministro da Defesa Nacional, que nos dá o gosto e o prazer de regressar a esta casa para, não sei se devo dizer esta casa onde foi muito feliz, não sei se já não sei, porque eu na altura não era membro da Comissão de Defesa. Mas é uma casa que conhece bem da sua passagem pelo governo e é uma casa onde deixou muitos amigos, como aliás se notou quando da sua entrada na sala, pela forma como foi cumprimentado pelos presentes. Trata-se de mais uma das audições no âmbito da discussão na especialidade da LDN e da Lobofa. Não o farei ao nosso convidado porque isso seria indelicado, mas falo-ei aos senhores deputados e a pedir alguma contenção, porque às 11h30 temos o senhor professor Augusto Santos Silva e eu não gostaria de deixar o senhor professor muito tempo à espera. E, portanto, iríamos começar de imediato os nossos trabalhos. O professor Nuno Severiano Teixeira fará uma pequena intervenção inicial e depois, isto como não tem aquela lógica habitual política ou partidária que o senhor professor se habituou quando cá esteve, a ideia é que eu depois darei a palavra a todos os deputados que queiram formular perguntas e o senhor professor responde a todas no fim, não aquela lógica que é que julgo que se habituou do pergunta-resposta. Senhor professor, mais uma vez agradecendo-lhe a sua presença, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar eu quero agradecer este convite, quero dizer que é com muito gosto e com muita honra que aqui estou sempre no Parlamento e em particular nesta comissão, por quem tenho, digamos, um carinho especial, e portanto é sempre com gosto que aqui
venho. Isso é mau, significa que a oposição na altura não fez o trabalho bem feito.
Não, isto agora... Mas... Eu farei uns comentários brevíssimos para deixar o tempo necessário às perguntas dos seus deputados, procurando apenas dar-vos a minha impressão da leitura que fiz das duas propostas de lei que o Sr. Presidente teve a amabilidade de me enviar, que eu desconhecia naturalmente, e que teve a amabilidade de me enviar. Primeiro, talvez, se me permitirem, uma ou duas considerações de natureza geral e depois uma ou duas sobre cada uma das propostas de lei, da Lei de Defesa e da Lobofa. A primeira nota que a leitura me suscitou é a seguinte. Vejo com alguma dificuldade a necessidade de revisão neste momento destes dois diplomas. E digo isto sem nenhum sentido de paternidade sobre os anteriores, quer dizer, não é esse o meu objetivo, já me conhecem, não estou a fazer essa carreira, não preciso de puxar de galões por isso, não é essa a questão. Mas vejo com alguma dificuldade a necessidade de revisão neste momento destes dois diplomas e digo isso pelo seguinte. Portanto, são dois diplomas, digamos, duas leis muito importantes. São duas leis que exigem uma maioria reforçada, são duas leis que, por isso, precisam de um consenso muito alargado. Aliás, são leis sobre matérias de consenso nacional e que, portanto, do meu ponto de vista, deveriam ter uma vigência no tempo bastante, bastante maior do que aquela que parece ter. No fundo, a vigência do ciclo do ambiente estratégico ao qual respondem. Quer dizer, dito de uma maneira muito simples, em 2009, a Lei de Defesa Nacional e a Lobofa tinham quase 30 anos, não é? Eram de 82, e o ambiente internacional e a situação interna do país tinha mudado radicalmente. Quer dizer, aquela Lei de Defesa Nacional e aquela Lobofa tinham sido feitas para um contexto internacional que era o da Guerra Fria, tinham sido feitas para um contexto interno que era o da imediata consolidação da democracia, a revisão da Constituição de 82, e, portanto, quer dizer, 30 anos ou quase 30 anos depois, fazia sentido rever esses diplomas para adaptá-los ao ambiente estratégico e à situação política interna de Portugal, da democracia portuguesa. 4 ou 5 anos depois, não vejo alterações significativas que justifiquem. Mas, enfim, é apenas nem sequer um comentário, uma observação que me foi feita pela leitura. E isso foi-me tanto mais reforçado pelo facto, digamos, do número e do tipo das alterações que são introduzidas serem mínimas. Quer dizer, a revisão é tão minimalista que não sei se valeria a pena uma revisão tão pequena em diplomas que têm uma importância tão grande na vida nacional. Mas, enfim, dito isto, não pareceu-me que gostei de fazer a leitura e pareceu-me que vão no bom sentido. A segunda nota tem, se calhar, um bocadinho ainda a ver com isto, tem a ver com a forma como nós Portugal, neste caso, desenvolvemos ou tratamos este problema dos ciclos do planeamento estratégico. Acho que nós temos um mau hábito, e isto, nós todos, temos um mau hábito que é não chegar ao fim do ciclo. Quer dizer, começamos a rever a lei de defesa, depois vemos a Lobofa, depois... E ainda não revimos a lei de programação militar, já estamos a rever a outra anterior. Isto é uma coisa que, enfim, que eu acho que deve merecer ponderação, e este é o local certo para fazer essa ponderação, e talvez valha a pena. Os militares sabem estas coisas melhor do que os que não são militares, bem entendido, porque trabalham com isso diretamente. Há países onde, principalmente os países anglo-saxónicos, onde o modelo de planeamento não é um modelo de planeamento sucessivo, é um modelo de planeamento concorrente. Ou seja, põe-se a primeira, a segunda, tudo por ali fora, e pelo menos durante o período em que vigora, é coerente com o anterior. Portanto, eu não sei se, de um ponto de vista do nosso ciclo de planeamento estratégico, não valeria a pena pensarmos em passar a adotar um planeamento concorrente, de maneira a termos todo o ciclo legislativo coerente e, portanto, também eficiente. Mas, enfim, isto são duas reflexões já de látere que não vão diretamente às questões dos dois diplomas. Agora duas ou três observações mais circunstanciadas, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, me permitem, sobre os dois diplomas. Em relação à Lei de Defesa Nacional, acho que há duas questões que me parecem as mais relevantes. A primeira, naturalmente, tem a ver com o papel do Parlamento. E essa é a questão politicamente significativa e a alteração, do meu ponto de vista, mais importante, o reforço, se a gente assim pode dizer, do papel do Parlamento no processo decisório relativo ao envio das Forças Nacionais destacadas para missões internacionais. Eu acho que isso é positivo. Acho que isso é positivo, mas acho que também exige a word of caution, alguma cautela na sua implementação. Já digo o que é que entendo por isso. Acho que é positivo porque este é digamos, o envolvimento de um órgão de soberania que é central na democracia, e como estas decisões são sempre decisões difíceis e têm que ser feitas com o consenso mais alargado possível, esta maior intervenção do Parlamento reforça a legitimidade democrática dessas decisões, e isso é bom. Aliás, devo dizer que isso não, na lei a vigente, atual, não é? Na 2009, já se introduziu uma pequena alteração no sentido que esta agora reforça e que é importante, e já se fazia, aliás, os seus deputados sabem isso, já se fazia, ou pelo menos durante o período em que eu tive o mandato no Ministério da Defesa, fiz sempre isso, que era informar previamente o Presidente da Comissão, que era na altura o Dr. Miranda Calha, antes de haver qualquer decisão. Portanto, querem vê-lo. Portanto, acho que isto vai num bom sentido e acho que, no fundo, acaba por consagrar uma boa prática que eu julgo que se continua a desenrolar no, dos mandatos seguintes e que reforça a legitimidade democrática destas decisões. O cuidado, qual é o cuidado que eu acho que deve ter, que se deve ter, é na operacionalização disto. Porque, como é óbvio, a consulta parlamentar exige tempo, exige debate e estas decisões muitas vezes são na urgência. Portanto, ao introduzir isto, talvez fosse importante perceber como é que se operacionaliza isto de maneira a não atrasar as decisões, que são decisões que têm que ser tomadas em cima do momento. Há aqui uma outra coisa menos relevante, mas que apesar de tudo também toca ainda no papel do Parlamento e que eu também me parece bem, que é a discussão das grandes opções do Conselho Estratégico no debate parlamentar, reforça também esse papel do Parlamento e acho que faz todo o sentido que assim seja e, portanto, também essa também me parece que vai no bom sentido. Onde é que a segunda questão que eu acho que não está contemplada e que, aliás, já não ficou na outra, na lei atual, é um tema que não é fácil. É fácil de enunciar e não é fácil de concretizar, mas eu acho que devo dizê-lo. É a questão da coordenação intergovernamental na componente não militar da defesa. Está no artigo 15º, se a memória agora não falha. Ou seja, está prevista a coordenação intergovernamental do Ministro da Defesa com os outros ministros em matéria da componente não militar da defesa, mas só nos estados de exceção. Em tempo de guerra, em estado de sítio e em estado de emergência. Ora, como nós sabemos todos, melhor do que ninguém, pelo cotidiano que aqui temos, quer dizer, estados de emergência não há nos dias de hoje, não é? E estados de guerra declarados também não. Aquilo que a gente tem são crises permanentes, situações de emergência permanentes, e, portanto, talvez não fosse mau pensar o enquadramento dessa coordenação interministerial no contexto, digamos, cotidiano da nossa... Depois há aqui um conjunto de coisas mais pequenas que não têm, penso eu, a mesma relevância. Algumas que eu julgo que são positivas e outras que talvez mereçam alguma atenção até à fase de finalização. Não existia na lei anterior e, portanto, isso não mencionava a questão do planeamento civil de emergência, porque não se tinha posto a extinção da coisa. Acho bem que se reponha, acho que faz sentido. O país da NATO tem que ter essa valência e é bom que haja aqui essa referência. Depois há aqui uma coisa, já agora, não é que esteja contra ou que esteja a favor, acho é que não é para aqui, que é no artigo 23º, a integração das Forças Armadas na estrutura do Estado, parece que é o artigo 3º, eu acho que isto é de tal maneira, o artigo 23º, número 3, que era uma coisa sintética, que depois agora foi bastante detalhada. Eu acho que isto não tem dignidade para estar na Lei de Defesa Nacional. Isto é para a lobofa, do meu ponto de vista, não é? Quer dizer, já é tão específico que eu acho que isso já é matéria de organização das Forças Armadas mais do que Lei de Defesa, que é uma coisa, enfim, paraconstitucional, no sentido da responsabilidade dos órgãos sobre... Mas, enfim, é um detalhe, eu acho que isso não é, é mais lobofa do que a Defesa Nacional. E depois há aqui uma questão que eu julgo que é sensível para os militares, que é a história da capacidade eleitoral passiva, Não sei se quer dizer, talvez não haver grandes alterações, mas isso, enfim, não sou capaz de avaliar porque não tive conversas, digamos, para perceber qual é a sensibilidade, mas não sei se vale a pena mexer nesse ponto. Finalmente, relativamente à lei de bases de organização das Forças Armadas, aqui entramos sempre num campo que é muito mais complexo, e é mais complexo pelo grau de tecnicidade militar. A minha impressão, então, aqui, relativamente àquilo que disse no início, é reforçada. Ou seja, o que faz falta aqui talvez não seja tanto nova legislação, mas implementação daquilo que está na lei e não está essencialmente implementado. Eu acho que nesta matéria da Lobofa já se pôs isso quando se fez a discussão anterior e provavelmente ter-se-á posto agora, não sei, mas a grande escolha é entre dois modelos que os países, enfim, quer da NATO, quer da União Europeia, têm diferentemente, e que é ou nós queremos ter um Estado de maior defesa ou nós queremos manter o modelo em que o Ministério da Defesa e o Estado Maior estão separados. Esta é a primeira grande opção. Não sei se houve ou não debate sobre isso. O que vi foi a manutenção do sistema atual. E se é essa a opção, digamos, se é esse hoje, a grande questão, mantendo essa distinção, digamos, não avançando para um Estado de maior defesa, mantendo o modelo atual, a grande questão que eu julgo que é preciso clarificar e tornar, digamos, sem equívocas, é como sempre a competência do SINFA e a competência dos chefes dos ramos. É sempre, isto depois entra em detalhes muito complicados e em questões técnicas. Mas, basicamente, aquilo de que se trata é de definir as competências de um e as competências de outro, ou de outros. E nesse aspecto, enfim, a minha opinião, devo confessar que não mudou muito desde... Eu agora já estou um bocadinho afastado e, portanto, não acompanhei estes debates, mas a minha opinião, depois de ter lido isto, não mudou muito relativamente à opinião que eu tinha naquela altura. Ou seja, em 2009, eu acho que o melhor é pôr isto o mais simples possível. E o mais simples possível é dividir com clareza as funções de cada um. Do meu ponto de vista, o SINFA deve ter o comando operacional. E deve ter o comando operacional todo. Todo. Quer dizer, em todas as situações e em todas as missões, excetuando, como é óbvio, aquelas missões que são reguladas por lei, que competem aos ramos, a busca e salvamento, as missões reguladas por lei. Agora, fora das missões reguladas por lei, o mais simples, do meu ponto de vista, é dar a competência inteira ao SINFA. E dar a competência aos chefes dos ramos, inteira, em tudo aquilo que seja preparação, aprontamento e disponibilização das forças. Isto é simples, é uma coisa... Como? Não, a gente já conversa. Eu sei que não é simples, mas sabe porque é que não é simples?
Na conceptualização
é simples. O que não é simples é depois, lá dentro. Porquê? Porque começam a funcionar lógicas, digamos, técnico-corporativas. Em grande parte. Lógicas técnico-corporativas que muitas vezes, vou dizer isto aqui só entre nós, já...
Eu queria dizer...
Posso dizer agora?
Não, isto. Pode dizer o que quiser. Não. Só que ao contrário do que acontecia no seu tempo, agora as reuniões são abertas e há...
Eu sei.
Como houve uma alteração das circunstâncias...
Sim, não.
Exatamente, o ambiente estratégico.
O ambiente estratégico.
O tático, não sei se isto é...
Mas não, mas para dizer que o essencial aqui é de facto fazer essa divisão. E essa divisão é entre o que é competência de um e o que é competência de outros. E dar ao SENGFA, vamos dizer assim, os instrumentos que lhe são necessários para ele desempenhar essas competências. E eu acho que esses instrumentos são dois, em duas áreas. São os instrumentos operacionais, portanto, o chamado Comando Operacional Conjunto, que agora aqui muda de nome e que se chama Comando de Nível Operacional, não é verdade? E as competências de conselho nas áreas em que o conselho do SENGFA seja importante por razões operacionais. Eu já vou concretizar depois o que é que quero dizer. Portanto, lendo a lei, ou a proposta de lei, eu acho que o espírito vai nesse sentido, ou seja, o espírito vai no sentido de reforçar essa competência e, portanto, de aprofundar uma linha que vem da lei atual, mas há alguns detalhes em que as coisas são menos claras, que são mais equívocas. Vou dizer, por exemplo, no artigo 19, a competência que é dada aos conselhos do chefe de Estado-Maior para opinar sobre as respostas operacionais. Quer dizer, num momento de decisão grave, não é? A pessoa, porque a responsabilidade do comandante é nominal, a pessoa que tem a responsabilidade de dizer eu vou mandar isto para o terreno é complexificada, digamos assim, por um parecer disto e daquilo. Eu acho que nestas coisas é melhor, digamos, dar a competência e a responsabilidade. Porque têm que ser coisas relativamente claras, porque são momentos difíceis, são momentos graves, e quem toma a decisão tem que ter a possibilidade de a assumir. Portanto, isto é um exemplo. Outra coisa, por exemplo, no artigo 11º, a questão da Lei de Programação Militar. Então, é retirado ao SENGFA a possibilidade de dar parecer sobre a Lei de Programação Militar, se eu bem percebi. Mas é ele que vai empregar os meios que a Lei de Programação Militar compra. Portanto, parece-me que são pequenas coisas, não é? São pequenos detalhes. Mas são pequenos detalhes que depois, na prática, tornam difícil as tomadas de decisão e o relacionamento em momentos em que isto precisa de ser, passa a expressão, limpo. Portanto, este era, digo, no fundo, o meu comentário mais genérico. Torná-lo o mais simples possível, o mais claro possível e ponderar, digamos, depois os equilíbrios. Eu acho que há aqui uma questão que muitas vezes, pelo menos aflorou na discussão em 2009, os deputados provavelmente lembram-se bem disso, e que eu acho que é ponderável, que é dizer assim, mas o SENGFA tem capacidades a mais, tem poderes a mais e, portanto, desequilibra os coisas. Eu acho que há uma maneira de resolver isso e há uma maneira de resolver isso provavelmente melhor. Que é, o SENGFA tem neste momento na sua responsabilidade o ensino e a saúde. Não é? O Hospital das Forças Armadas e o futuro Instituto que pronto, também não percebi ainda bem o que é, mas isso é por deficiência de seguramente de informação minha. Mas se houver que fazer, ou se houvesse que fazer essa ponderação, digamos assim, dos equilíbrios das competências, então eu seria favorável a que, digamos, o SENGFA ficasse, e isso ainda era mais claro, exclusivamente com as questões de natureza operacional, é ele o comandante operacional, e transferir para o Ministério, na estrutura a ver, as competências nessas matérias que são matérias que não são operacionais. Estamos a falar na saúde e estamos a falar no ensino. Isso poderia, de certa maneira, equilibrar, digamos assim, os poderes das várias entidades e tornar mais claro aquilo que é ou que deve ser a competência operacional do SENGFA. De uma maneira muito sintética, talvez fosse isto que eu dissesse, Sr. Presidente, e peço desculpa se calhar alonguei.
Não, não, Sr. Professor, nós é que ficamos gratos pela clareza da sua exposição. Passamos então à fase das perguntas e presumo que das respostas. Eu pedia só aos diferentes deputados que quiserem colocar perguntas para me dizerem já. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Deputado Marcos Ferreira, Sr. Deputado João Soares. Não, apareceu-me que tinha posto.
Não, não, eu tenho o prazer também, se o Sr. Presidente quiser.
Eu? Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Deputado André Pardal, Sr. Deputado de Miranda Mendes.
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia e os meus cumprimentos ao professor Severiano Teixeira. Foi proposta da minha bancada que ouvíssemos responsáveis políticos do Ministério da Defesa Nacional e que exerceram funções durante determinados períodos da atividade do Ministério da Defesa. E a razão de ser dessa proposta não vem no sentido, obviamente, de estarmos aqui a fazer assim uma espécie de debate político ou partidário em relação às opções que se colocam no passado e eventuais críticas do presente. Quer dizer, não é nada disso que a gente quer. Isto é um setor ultra-institucional, é daqueles que é considerado, enfim, na gíria normalmente, como da área da soberania, e, portanto, o que nos interessa aqui é ter uma visão equilibrada dentro do Estado Democrático sobre aquilo que deve ser a evolução em termos das instituições ligadas à defesa. Portanto, é este o princípio que nos norteia. E, por isso mesmo, digamos que, ao propor esta vinda, a ideia é precisamente ter contributos, precisamente também das pessoas que, pela natureza das funções que desempenharam, tiveram experiências em relação a esta matéria, portanto, que é o caso. Ainda por cima, foi à altura em que se fez a primeira grande revisão das leis fundamentais da Defesa Nacional e da Lobofa, não é? Passado já um longo período da sua aplicação. A questão que se nos coloca em relação a estas matérias também estão um bocado, digamos, dentro do princípio que referiu, é umas mudanças minimalistas que nos trazem interrogações sobre o porquê. Mas, enfim, de qualquer modo, a realidade está aqui, estas propostas estão aqui a ser analisadas e, portanto, nós, obviamente, temos interesse em alguns aspectos em relação a estas legislações. Qual era as três questões que poderíamos falar? Na área da defesa nacional, é obviamente que é interessante a questão de se considerar alguma possibilidade de intervenção da Assembleia nas questões das forças nacionais destacadas. Isso é obviamente que é relevante. Mas quando referiu sobre a necessidade e o cuidado em relação à operacionalização desta questão, nós, pelo menos da nossa parte, gostávamos de ter um pouquinho mais de uma opinião sobre o que é que seria a melhor forma dessa mesma operacionalização. Porque nós sabemos que há parlamentos que têm intervenções diferentes em relação a estas matérias. Há mesmo parlamentos que são eles a decidir, como acontece com o alemão, sobre o envio ou não de forças, neste caso alemãs, para o estrangeiro. Aqui nós temos uma posição equilibrada, portanto, não há um acompanhamento em termos das Forças Armadas destacadas, não há a parte da decisão, mas, digamos, o aprofundamento deste acompanhamento, o que é que pode significar? Quer dizer, teremos que ter aqui uma componente técnica de apoio mais forte para responder a esse tipo de situações. E depois há o problema de que, às vezes, há decisões desta matéria que, até pela sua situação, têm necessidade de ter, não digo secretismo, mas discrição. E às vezes são tomadas, ou têm que ser tomadas num momento ou num instante. Quer dizer, como é que isto se compatibiliza com esta parte, não é? Portanto, é uma questão que obviamente está no nosso espírito. A segunda questão é a questão também que falou do, das grandes opções do conceito estratégico. Eu acho que é uma questão muito popular, quer dizer, ser o Parlamento a fazer a aprovação. Mas a verdade é que houve um grande debate sobre esta matéria, quando a lei se fez, sobre se o Parlamento devia aprovar ou não. E porquê? Porque nós não estamos a falar nem de uma lei, nem de um decreto de lei, nem de uma resolução, nada disso. É um texto sobre aquilo que são as grandes opções em termos do país em matéria de defesa. E, portanto, o que se procura neste contexto, acima de tudo, não é uma distinção ou uma divisão. É, acima, opiniões vertidas num texto. Não dá para a gente depois fazer propostas e dizer vamos alterar o período X no parágrafo Y da segunda parte do texto. Não dá para fazer isto. Porquê? Porque, de facto, o que se pretende é o maior consenso em relação àquilo que são grandes opções que têm a ver com o sentido nacional do setor. Por isso é que, de facto, não havia aprovação na Assembleia. Mas é evidente que isto é sempre uma coisa popular, não é? E, obviamente, que é sempre uma coisa que agrada às pessoas. Vamos votar. E pronto, não é? Agora, eu ponho estas considerações, estas reflexões em voz alta, mas há uma coisa que se alterou em termos, precisamente, desta proposta de lei. É que antes, não havendo aprovação, havia a possibilidade de um grupo parlamentar apresentar uma proposta de grandes opções do conceito estratégico. E agora, na proposta, isso foi eliminado. Portanto, agora é só sob proposta do governo. Portanto, digamos que é uma consideração que vale a pena ter em linha de conta nesta matéria. Não é? Porque o que se pretende num texto destes, eu repito, é, acima de tudo, o máximo consenso, o máximo encontro, ouvindo a opinião de todos os setores políticos representados na Assembleia. E depois isto é um texto, não é uma lei, não é um decreto-lei, não é um decreto, não é uma resolução, não é nada, é um texto. É um texto. É um texto que deve servir, essencialmente, para unir os portugueses em termos daquilo que são as grandes questões da defesa nacional. Portanto, digamos que eu ponho interrogações, digamos, não vou mais longe em relação a esta matéria, mas há pelo menos uma parte que é destacável, é que os grupos parlamentares já não apresentam propostas de grandes opções. E eu tenho tanto interesse neste assunto quanto foi feita a revisão do conceito Estratégia de Defesa Nacional no tempo que era ministro o Sr. Dr. Paulo Portas, e o meu grupo parlamentar, que aliás fui eu mesmo que propus, apresentou um texto sobre as grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. O meu grupo parlamentar. O governo apresentou um, mas o meu grupo também apresentou, sentindo-se a necessidade de considerar que isto era, obviamente, também um apelo a opiniões diversas, e nós dávamos também a nossa sensibilidade. Obviamente que era uma questão que eu penso que era importante. Eu penso que em áreas tão relevantes como estas, defesa nacional, necessidade do máximo de consenso nestas matérias, vale a pena refletir um pouquinho para que não se afastem do contexto do consenso nacional, às vezes aquela idiosincrasias político-partidárias que existem na nossa vida política. Mas, enfim, é uma reflexão que eu deixo alto e que também penso na sua opinião. Outra questão também tem a ver com aquilo que referiu sobre o planeamento civil de emergência. O planeamento civil de emergência, no princípio desta legislatura, portanto, foi mudado para a proteção civil. Ou seja, tudo errado, completamente errado. Porque isto é uma orientação e uma perspectiva ligada à NATO, que é da defesa. Mas eu não sei, ou por, não sei, não dou qualificações a esta matéria, mas a verdade é que isto está incluído especificamente nas questões ligadas à NATO. Agora, passou para a Proteção Civil. Foi. Bem, digamos que é uma coisa que acho que é reversível, ou que deve ser reversível, e deve voltar precisamente para o setor. Isto, afinal, até se interliga com as coordenações intergovernamentais. Porquê? Porque precisamente a questão do problema civil de emergência está ligado àquilo que é a necessidade em termos do setor, digamos, de defesa e setor militar, de agregar a sociedade civil em situações complicadas e de contingência que implicam que haja uma interligação e coordenação entre os diversos setores da sociedade e, neste caso, também, como se sabe, os diversos departamentos do Estado, porque há representações de todos os setores precisamente para prever situações, sob a égide de orientação da defesa, porque esta é uma questão essencial para a defesa. Portanto, digamos que é uma questão também que eu aqui deixo esta reflexão alto, porque me parece que é interessante, não é? Depois, não vou referir outros aspectos que aqui já apontou e que eu penso que já há uma boa perspectiva em termos de alterar, mas agora virando um pouco mais para a Lobofa. Também, digamos, acho extremamente interessante porque não se aprofundou ainda a lei anterior. E esta é uma parte muito sensível. Quando a gente aqui considerou que isto é simples fazer, não sei quem sabe, nós sabemos que é simples. Na verdade, foi, ora bem, mas o professor Severino Teixeira sabe tão bem como todos nós como isto é difícil. Como isto é muito difícil e com o que nós estamos precisamente a lidar, não é? E, portanto, e aliás é um dos sistemas essenciais daquilo que é o sentido do, digamos assim, de maneira mais ligeira, do departamento ou do setor, não é? Mas eu estou também de acordo e penso que é interessante a reflexão que trouxe sobre o facto de nós não termos ainda desenvolvido completamente e aprofundado completamente tudo aquilo que vinha já da atual lei, não é? E que tinha a ver precisamente com um funcionamento, digamos assim, sem pensar em modelos, dar mais operacionalidade em termos do setor e de intervenção da parte militar. Não estamos aqui, e há uma decisão neste sentido, de não encaminhar isto para um Estado maior de defesa. Portanto, se é assim, então não vale a pena nós estarmos assim, uma espécie de, vamos ali um bocadinho e ver, quer dizer, não vale a pena. Então, nessa altura, é a operação. Se é a operação, digamos, não se compreende, aliás, houve aqui um antigo chefe militar que nos referiu a essa questão, bom, quer dizer, o chefe de Estado-Maior é operacional, muito bem, mas também tem que ser reitor, também tem que ser diretor do hospital e por aí adiante. Bom, não pode ser. É isso. E, portanto, essa é uma questão que, de facto, é muito clara e que nós também percebemos, ao longo também destas audições, que há um grande equilíbrio de opinião favorável a que, de facto, se avance no sentido só da operação, que é isso que me parece razoável. Portanto, essa parte acho muito interessante. Não vou avançar mais em alguns aspectos que têm a ver com a filigrana do relacionamento Estado-Maior e chefe. e chefes militares, já ouvimos aqui diversas opiniões, eles é que são os técnicos, esta é que é a verdade, e portanto digamos que um termo de um setor que tem que funcionar em termos de operação concreta, com clareza de comandos, com clareza de hierarquia, obviamente tudo deve ser simples e deve ser claro para que as coisas possam funcionar nesse contexto. Mas eu, sobre esse ponto, também ouvimos as suas opiniões e tomamos nota delas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha, Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Vicente Teixeira. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo meu atraso, mas, ao contrário do que é costume nesta altura do ano, houve uma altercação qualquer de trânsito na Marginal e eu não consegui chegar antes. E por isso perdi o princípio da sua intervenção e não sei se a minha primeira questão, eu só tenho duas, foi por si abordada ou não. E a primeira tem também a ver com o conceito estratégico de defesa nacional, para lhe perguntar se, na sua opinião, não caberia, nesta oportunidade de alteração da Lei de Defesa Nacional, atualizarmos os nossos conceitos. Porque no plano europeu, nós falamos já não em conceitos estratégicos de defesa, mas em conceitos estratégicos de segurança e defesa. E mesmo no âmbito das instituições europeias, o diálogo é hoje nesse domínio, porque E não estamos a falar de problemas de segurança interna, que eu julgo que, em certa medida, é essa coincidência da palavra segurança, os dois conceitos, têm impedido que nós façamos cá a atualização dos conceitos. Porque parece que determinados setores têm receio que a atualização do conceito, por ter uma palavra comum, leve a sambarcar determinadas competências que não poderiam ser abarcadas, até porque constitucionalmente estão claramente separadas. Mas a minha pergunta era relativamente simples e era esta: se não acha que tínhamos aqui uma oportunidade, até porque cada vez que se discute o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, o problema é levantado. A própria forma como o Governo encomendou o estudo sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional a um conjunto de sábios foi de tal forma pouco clara neste domínio que o trabalho feito era mais, até nem era sequer um conceito estratégico de segurança e defesa, era um conceito estratégico nacional, era um verdadeiro conceito estratégico nacional, ainda mais amplo. Mas eu julgo que a indefinição desta encomenda deve ter tido na origem a própria indefinição dos conceitos, porque há um conceito no plano europeu que não é inteiramente adotado pela lei portuguesa. E a minha pergunta era, no fundo, esta: se não estaríamos aqui numa oportunidade para resolver esse problema conceptual e assumir na Lei de Defesa Nacional que aquilo que deveríamos discutir, aquilo que deveríamos debater, aquilo que deveria ser aprovado, era um conceito estratégico de segurança e defesa. O segundo aspecto, o Sr. Professor abordou, e abordou do meu ponto de vista bem, e prende-se com a problemática do Estado-Maior de Defesa. E, de facto, saber que modelo adotamos. Adotamos um modelo de Estado-Maior de Defesa, em que os problemas da defesa nacional são entregues ao Estado-Maior de Defesa, ou adotamos um modelo que é ainda o vigente na maioria dos países nossos aliados, de uma solução em que há um Ministério da Defesa Nacional, com um Ministro da Defesa Nacional, um membro do Governo, responsável pela política de defesa nacional, e depois há uma estrutura militar, as Forças Armadas, com um comando, no nosso caso, a quatro cabeças, mas que tem vindo a ser mais afunilado, no sentido de dar maior competência, sobretudo operacional, ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ao SENCFA. E eu julgo que aquilo que esta proposta de lei procura fazer é precisamente um reforço das competências do SENCFA, que começaram na última reforma, ainda impulsionada por si, e cuja avaliação, como aqui foi referido, também está por fazer. Já estamos a fazer uma reforma em cima de uma reforma, sem que a anterior esteja concluída e sem que a anterior esteja também avaliada e ponderada. Mas, enfim, é esse o caminho que estamos a seguir. Mas a minha pergunta era esta: aquilo que aqui está, o modelo que está nesta proposta de lei, é um modelo de Estado-Maior de Defesa? É um modelo de Ministério da Defesa e SENCFA? Ou é um modelo híbrido? Porque aquilo que me parece é que nós estamos aqui a meio caminho, no sentido em que mantemos o Ministério da Defesa, mas reforçamos de tal forma a estrutura de Estado-Maior, as competências e a estrutura do SENCFA, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que o Ministério da Defesa fica, em certa medida, diminuído. Porque há uma coisa que me parece a mim, além da clarificação daquelas que devem ser as competências dos chefes dos ramos, aquelas que devem ser as competências dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, há também que definir claramente quais são as competências do Ministério da Defesa. E isso falta aqui. Nós temos defendido que, para podermos ter aqui uma posição esclarecida sobre esta Lei de Defesa Nacional e sobre esta Lobofa, precisávamos de conhecer as intenções do Governo quanto às orgânicas, designadamente quanto à orgânica do Ministério da Defesa. Porque aquilo que ouvimos não é bom. Aquilo que temos ouvido no espaço público, relativamente à ideia que o Governo tem para a orgânica do Ministério da Defesa, não é bom. Sobretudo quando temos aqui um cenário em que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em que o Estado-Maior-General das Forças Armadas cresce de tal forma, não só nas competências operacionais, mas também nas competências administrativas e de aprontamento, designadamente no domínio de ensino e no domínio de educação, no domínio da saúde. E se o domínio de ensino pode não obrigar à construção de uma grande estrutura, o domínio da saúde vai obrigar ao crescimento de uma grande estrutura em termos de recursos humanos no Estado-Maior-General das Forças Armadas. E pelo que percebemos, das audições que aqui tivemos, à construção de uma direção de saúde no Estado-Maior-General das Forças Armadas não vai corresponder o desaparecimento das direções de saúde dos ramos. Portanto, vamos passar a ter não três direções de saúde, mas quatro direções de saúde. E é isso que temos aqui ouvido. Não temos documentos sobre isso, porque estamos aqui a debater apenas estes diplomas no âmbito de uma reforma de que não conhecemos as outras partes. Mas também ouvimos que no Ministério da Defesa vão desaparecer as competências relativamente à saúde, relativamente à educação, e que se quer mesmo juntar a Direção de Equipamentos e de Infraestruturas com a Direção de Recursos Humanos numa grande direção no Ministério da Defesa. O que eu lhe pergunto, Sr. Professor, é se não considera que nós corremos aqui o risco. Eu faço esta pergunta porque eu acho que temos, de acordo com os dados que temos no espaço público e sem informação adicional que nos permita perceber exatamente como é que vão ser, quais são as intenções do Governo quanto à definição das orgânicas de cada um dos ramos, do Estado-Maior-General e do Ministério da Defesa, se nós não corremos aqui o risco de ter um Estado-Maior-General das Forças Armadas forte, fortíssimo, uns ramos mais débeis e um Ministério da Defesa fraquíssimo, sem uma estrutura capaz de exercer qualquer espécie de acompanhamento da política de Forças Armadas, da definição da política de Forças Armadas, porque está profundamente debilitado na sua capacidade técnica. Se nós não corremos aqui o risco de termos o poder político, em certa medida, mais condicionado, e não o deveria estar, pelo poder militar. Não porque o poder militar o queira, mas porque o poder político se está a enfraquecer na sua capacidade técnica de definição dos caminhos a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrello. Sr. Deputado João Rebelo, eu ia pedir aos senhores deputados que ainda vão intervir um esforço acrescido de síntese, porque já são 11 e às 11h30 temos o Sr. Professor Augusto Santos Silva. O Sr. Deputado João Rebelo tem a palavra.
Eu vou ser curto, mas se calhar isto será mais para os nossos colegas do Partido Socialista, porque eu achava que estávamos com uma tripla audição aqui. O Sr. Presidente, é muito... Pois. Sr. Presidente, eu agradeço imenso que a vinda do Professor Severino Teixeira. É com muito prazer que o revejo. E recordo os tempos de grande colaboração que teve com a Comissão de Defesa e também nestas leis que foram aqui discutidas e aprovadas ao longo dos 3 anos que foi ministro, também a procura que fez sempre de conseguir consensos e conseguiu esses consensos para a aprovação dessa legislação. Eu tenho uma pergunta, vai um bocadinho no que foi aqui dito pelo o senhor deputado Marcos Pestrello. E tem a ver com uma preocupação que o senhor professor Severino Teixeira, à época ministro, disse, quando apresentou a revisão da Lei de Defesa Nacional e da Lobov, que foi o problema que tinha em evitar que parte das normas caísse na inconstitucionalidade. Ou seja, quer que a Constituição que temos neste momento, produto da revisão de 82, como disse muito bem, condiciona muito uma evolução para o que falou aqui o Sr. Deputado Marcos Pestrello. Ou seja, o Sr. Professor Severino Teixeira sempre disse que gostaria de ter ido mais além sobre estas discussões do conceito de evoluir para um conceito de segurança e defesa, de uma maior participação das Forças Armadas em todo tipo de missões, mas que teve sempre ali que esbarrou sempre nas questões constitucionais e para evitar a inconstitucionalidade. Enfim, apresentou o que apresentou. Mas o desejo era ir mais além, e o que foi aqui dito na Comissão de Defesa. E, portanto, esta é a minha pergunta. Se não acha que também este Governo poderá ter essa vontade e desejo, o Ministro já o disse, mas ficar com esses constrangimentos, que os constrangimentos continuam a existir. E essa é a minha pergunta. A segunda é, eu entendi bem que o Sr. Ministro disse que, em relação à capacidade eleitoral passiva, o Sr. Ministro discordava da redação que a lei propunha. Eu percebi bem isso, achava que não se devia mexer porque era um problema, era uma questão que era sensível para os militares. Se eu percebi bem, foi isso que o Sr. Ministro disse. E se o Sr. Ministro acha que é não mexer, ou se uma solução que nós já apresentamos aqui, nós, Partido PSD e CDS, de alteração, para retirar essa questão que fala de um abate ao quadro, para uma situação parecida com a dos magistrados, que é uma licença permanente ou ilimitada a pedido do militar. Finalmente, fica aqui só um registro que, Sr. Ministro, Sr. Professor Sr. Teixeira, está mal hoje, Sr. Professor Sr. Teixeira. Exatamente, tem toda a razão. Continua tudo presidentes, ministros, continua ministros, presidentes e generais. O Sr. Professor, que tem a ver com o facto desta questão constitucional, e eu fico, eu não estou a dizer isto por... entendem isto, senhores deputados do Partido Socialista, como guerra política, não é? Eu fico satisfeito de os senhores deputados do Partido Socialista dizerem que defendem esta evolução para o Conselho de Segurança e Defesa, porque vai necessitar obrigatoriamente uma alteração constitucional, na minha opinião. E eu gostaria de recordar que só um partido propôs, não, minto, um partido e um grupo de deputados de um partido propuseram alteração em relação a isso. Foi o CDS, na proposta de redação constitucional de 2009, em que propôs objetivamente essa alteração, a evolução Barroso, e os grupos de deputados do PSD da Madeira, agora recentemente, o fizeram em relação a isso. E, portanto, se alargarmos mais esta disponibilidade, sim, vamos clarificar muita coisa, Sr. Ministro. E o Sr. Presidente, Sr. Professor, chamá-lo hoje, Sr. Professor Sebastião Teixeira. E, portanto, eu gostaria de colocar também, a minha pergunta tem a ver com isso, basicamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado André Pardal, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar também ser muito, muito breve, comentar o Sr. Professor Severino Teixeira e também agradecer os contributos que aqui deixou, construtivos, e a perspectiva, subperspectiva desta reforma. Deixe-me concordar com o professor relativamente à necessidade de consenso na alteração legislativa nestas matérias da Lei de Defesa Nacional, como de Lobofa. Aliás, Estas audições e este processo legislativo da parte do Grupo Parlamentar do PSD demonstram isso mesmo. Nós procuramos que haja consenso nesta alteração. Como o professor disse, esta reforma é uma reforma que visa, não é muito profunda, a reforma profunda foi em 2009 e, portanto, visa aqui umas ligeiras evoluções e correções e, portanto, mais fácil é, no nosso entendimento, que haja este consenso alargado numa matéria tão importante e tão sensível da governação como é a Defesa Nacional. Relativamente à... Eu queria deixar duas questões muito, muito curtas. Relativamente à Lei de Defesa Nacional, o deputado João Rebelo já referiu uma das questões mais polémicas que tem estado em cima da mesa, que é a questão da capacidade eleitoral passiva, e que nós já apresentamos em conjunto com o Grupo Parlamentar do CDS uma proposta de alteração ao artigo 33, de passagem de capacidade eleitoral passiva para licença ilimitada dos militares, à semelhança do que se passa, por exemplo, com os magistrados. Importa aqui também lembrar que esta proposta e esta formulação inicial do artigo visava aqui não apenas só limitar ou sancionar os militares, mas corrigir aqui, no fundo, algum desfazamento entre a realidade e o que se passava nas Forças Armadas, nomeadamente em eleições autárquicas, legislativas, e com alguma tentativa de fraude por parte de alguns militares. E, portanto, esta não é uma proposta de chofre, mas é uma proposta que visava corrigir aqui alguma prática corrente. Depois, também agradecer, de facto, a visão que tem do papel do envolvimento da Assembleia da República, nomeadamente desta Comissão de Defesa, no envio, no reforço do papel da Comissão de Defesa no envio das Forças Nacionais Destacadas e também na discussão das grandes opções do Conselho Estratégico. Acho que não só, como o deputado Miranda Calha referiu, não é só por uma perspectiva de agradar que se, de facto se introduz aqui uma participação da Comissão de Defesa Nacional nestas matérias. São matérias também fundamentais e, em termos de envolvimento do órgão de soberania à Assembleia da República, para nós é muito importante este envolvimento. E relativamente à Lobofa, o professor referiu que entre repartição, estou a referir-me à questão das competências, entre a repartição de competências entre o poder político, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e os ramos. Referiu que, na sua opinião, a capacidade ou o comando operacional devia estar centrado no SENCFA e os outros, o outro tipo de comando, nomeadamente aprontamento de forças, nos ramos. Em termos de equilíbrio, e também aqui pegando um pouco no que o deputado Marcos Pedrolo referiu, em termos de equilíbrio de poderes, para o futuro, ou seja, não esvaziando o Ministério, o poder político, não esvaziando também os ramos, qual é que seria, no seu entendimento, o equilíbrio perfeito entre o poder político, sem chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e os ramos nesta proposta de Lobofa, ou seja, uma solução mais equilibrada para não haver aqui este desequilíbrio. E também a última nota, a referir que, obviamente, isto é um edifício legislativo, que terá as leis orgânicas dos ramos, a lei orgânica do Ministério e a lei orgânica do ENCFA, que, como o Sr. Ministro já anunciou, serão, obviamente, alteradas e discutidas brevemente. Agora, também é da prática legislativa, nós não discutimos todas as leis. O ideal era discutir pausadamente e com um encadeamento lógico. Se discutimos todas as legislações ao mesmo tempo, nesta ou noutra área, havia aqui uma confusão também muito pausadamente, e é o que está a procurar fazer neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Professor Nuno Cirino Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, que são relevantes. A primeira questão relevante que o senhor deputado Miranda Calha me coloca e que eu próprio me coloquei quando fiz a leitura é como é que se operacionaliza esta, digamos, desta intervenção do Parlamento em matéria de forças nacionais destacadas, atendendo sobretudo duas questões que são aquelas que se podem levantar. Uma é a questão que o Sr. Deputado mencionou como a descrição necessária, mas no fundo é o tratamento da informação que nestas matérias exige algum cuidado e, portanto, o caráter eminentemente público pode ter algumas consequências menos úteis. Portanto, a primeira questão é a questão da capacidade técnica para tratar essa informação e para a gerir de forma adequada, primeira questão, e a segunda é a do mecanismo possível para responder com a urgência necessária, ou seja, se a decisão é preciso ser tomada amanhã ou ontem, como muitas vezes acontece, como é que se reúne o Parlamento para fazer essa apreciação. Portanto, eu acho que isso tem que ser, enfim, não tenho uma resposta imediata, mas aquilo que me parece que deve ser ponderado é, eventualmente, alguma situação ou algum mecanismo que a própria Comissão possa ter a funcionar em permanência para esse tipo de questões e que não exija, digamos, a marcação num prazo X, etc. Portanto, teria que se refletir, teria que se pensar quais eram as melhores soluções, mas tendo em conta, sobretudo, estas duas matérias, a matéria do tratamento e da gestão da informação, que exige, se calhar, alguma capacidade técnica também para isso, e, em segundo lugar, não sei se, digamos, um núcleo permanente, se só o Presidente, se, enfim, teria que se ver qual é a entidade à qual o Governo teria que fazer essa comunicação e essa identidade teria que ter a capacidade para responder. Acho que, quer dizer, não tenho uma resposta, não tenho uma solução, levantei apenas o problema, tendo em vista que me parece que o ganho que existe em termos de legitimidade democrática merece que pensemos numa solução para os problemas. Eu partilho, aliás já tinha dito isso, acho que o planeamento, enfim, todos nós que aqui nesta comissão e à roda desta mesa sabemos isso, o planeamento civil de emergência não é proteção civil, não tem os mesmos objetivos, nem tem o mesmo enquadramento e, portanto, eu não me pareceu, enfim, digo com toda a sinceridade, não me pareceu uma boa decisão, digamos, subsumir o planeamento civil de emergência na proteção civil e transferi-lo, aliás, para uma área que não é aquela a que a NATO atribui, digamos, essa competência. E, portanto, eu vi, foi nesta referência nas competências do Primeiro-Ministro ao planeamento civil de emergência, um sinal positivo no sentido de que as coisas possam voltar àquilo que é o normal em qualquer país da NATO. Portanto, quando eu disse que é positivo porque ao aparecer na Lei de Defesa Nacional, uma lei com a dignidade que tem, parece-me que não pode continuar a ser subsumido num outro serviço e volta a ter aquela função e aquele enquadramento que tinha, penso que seria útil para o país. Eu reforço também a ideia que já tinha tido, eu acho que, aliás, já houve dois ou três senhores deputados que também o disseram, que em matéria de Lobofa, mais do que propriamente legislação, nós precisávamos era de implementar aquilo que está previsto e que ficou a meio da sua implementação. Mas, enfim, o senhor deputado Marques Pestrelo levanta duas questões que são questões de grande importância e que são talvez até as questões centrais. Bem, a primeira, relativamente ao conceito, à atualização, ou à oportunidade de atualização do conceito estratégico de defesa nacional. Quando se fez a revisão deste último conceito estratégico, eu tive a oportunidade de dizer na sede própria qual era a minha opinião sobre essa matéria e expresso-a aqui de uma maneira muito simples e muito sintética. Não vai muito longe daquilo que disse. Nós oscilámos entre uma discussão de um grande conceito estratégico nacional que incluía todas as áreas, digamos, da governação, e um conceito extremamente restrito, que era a continuação daquilo que era a nossa tradição legislativa do conceito estratégico de defesa nacional. Tive a ocasião de dizer, nessa altura, que, apesar de eu entender que seria desejável Portugal tivesse um conceito estratégico nacional, não só não era politicamente oportuno, como há muitas dificuldades, até no nosso quadro constitucional, dificuldades ou enfim, maiores problemas no quadro constitucional à constituição desse tipo de documento, de uma estratégia nacional. Isso é muito mais fácil, aliás, se olharem para os ordenamentos jurídicos constitucionais dos países, é muito mais fácil nos países que são presidencialistas e em que, portanto, o chefe de Estado é simultaneamente chefe de governo e tem capacidade de intervenção em todas as áreas da governação. Nos países parlamentares ou mesmo semipresidenciais, isto é bastante mais difícil e não é por acaso que em Portugal e nestes países que têm este modelo, não o presidente ou o chefe de Estado, o chefe de governo, não tem à sua disposição um Conselho de Segurança Nacional. Portanto, isto também dificulta, do ponto de vista institucional, a existência de um grande conceito estratégico nacional, por muito que nós achemos, e eu acho, que faz sentido para Portugal. Agora, entre este grande conceito e o conceito restrito à Defesa Nacional e à responsabilidade do Ministério e do Ministro da Defesa Nacional e das Forças Armadas, vai uma enorme distância. E é nessa distância que eu julgo que nós, qual deveríamos caminhar para alinharmos o nosso conceito estratégico àquele que é o conceito estratégico, em primeiro lugar, da União Europeia e, em segundo lugar, da grande maioria dos países europeus, nossos aliados na NATO e na União Europeia. E que é, como disse e bem, um conceito de segurança e defesa. Esse, penso que é o bom caminho para o país. E julgo, já agora faço aqui um parênteses, e julgo que está na hora de, com um debate sereno e com um debate esclarecido e tranquilo, afastar alguns fantasmas e alguns demónios que andam associados à ideia de que associar segurança e defesa significa as Forças Armadas intervirem na segurança interna. É preciso acabar com isso, não é disso que se trata. Não é disso que se trata na União Europeia, nem é disso que se trata nos vários países que já aprovaram conceitos de segurança e defesa, desde a vizinha Espanha, à Inglaterra, à França, a esses países. Portanto, é preciso afastar essa ideia, que eu sei que entre nós está afastada, mas que não está afastada na opinião pública. Julgo que vale a pena fazer esse debate e esse esclarecimento sereno e tranquilo e dizer que o conceito de segurança e defesa é um conceito alargado, onde cabem várias áreas e onde é possível, sem grandes problemas, articular essas duas áreas, sendo que esse conceito mete muito mais ou integra muito mais do que apenas a segurança interna e a defesa. Esse é um conceito de segurança muito mais alargado, que vai ao nível da segurança humana, que põe a segurança alimentar, que põe a segurança ambiental, que põe... É preciso pensar nesse sentido. E, portanto, para responder diretamente à sua questão, acho que faz sentido revermos o nosso documento estratégico na base do conceito de segurança e defesa e por mim, eu acho que quanto mais depressa, melhor. Em relação à questão central do modelo Estado-Maior de Defesa, Ministério da Defesa e Estado-Maior, ou modelo híbrido, talvez seja um pouco de tudo isso. Eu, o que me parece, talvez, aqui, é que o que é preciso encontrar é aquilo que seja o mais adequado às necessidades, digamos, de resposta da política de defesa e menos... Portanto, a consideração essencial, do meu ponto de vista, deve ser a capacidade de resposta do Estado aos problemas que lhe são colocados do ponto de vista da segurança e da defesa e menos às considerações internas dos equilíbrios. O que é que eu quero dizer com isto? Talvez já um bocadinho adiantando para o que o Sr. Deputado André Pedal tinha posto. O equilíbrio, que é um valor importante, não é o valor decisivo. O decisivo é a funcionalidade da defesa e das Forças Armadas. E, portanto, aquilo que nós temos que encontrar... E a supremacia do... Não, mas já lá vou. E, portanto, digamos, nós não temos que... Quando o equilíbrio, quando as coisas se fazem com o equilíbrio favorece o consenso, obviamente isso é melhor, mas não vamos sacrificar a eficácia do sistema, a racionalidade, a funcionalidade do sistema ao equilíbrio. Porque aquilo que é preciso, como eu dizia há bocadinho, e esta, enfim, continua a ser a minha opinião, é dividir com clareza as funções e as competências de cada um. E agora vamos à questão que o Sr. Deputado Marcos Pedrelo tinha levantado. Não tem que haver dúvida que a direção política corresponde ao Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa tem que ser capacitado com todos os instrumentos necessários ao desempenho, ao exercício efetivo da direção política da defesa. Agora, eu não sei o que é que está na mente dos legisladores, não sei o que é que está na mente do Governo, não tenho nenhuma informação inside, rigorosamente nada. Não tenho mesmo... E, aliás, não tenho acompanhado isso. E, portanto, não sei o que é que se está a passar. Agora, sei que o que é que o Ministério da Defesa necessita para reforçar o exercício da sua capacidade de direção. E isso era uma coisa que já se tentou fazer na lei orgânica anterior, E que deve continuar a fazer-se e a aprofundar-se. E tem a ver com o reforço da Direção-Geral de Política Nacional e das suas competências em várias áreas, incluindo os adidos militares. A dotação de uma capacidade efetiva técnica. Eu sei que isto é muito difícil no momento em que estamos a emagrecer o Estado, mas quer dizer, as duas coisas não podem deixar de dizer. Do ponto de vista técnico, nas várias direções, incluindo a Direção-Geral do Armamento e incluindo a Direção-Geral de Pessoal, que, digamos, tem especificidades próprias. Portanto, reforço da capacidade de direção política do Ministério, que não tenho dúvida que é quem deve. Quem tem que dirigir, quem tem a função e quem tem a competência para dirigir a política de defesa nacional. No SENGFA, eu sou de opinião, já disse, que ele deve concentrar as competências operacionais e deve centrar nelas de uma forma inteira. Ou seja, em todas as situações e em todas as missões, excetuando aquelas que são missões atribuídas por lei aos ramos e que são da competência dos chefes dos ramos. E aos ramos, digamos, o aprontamento, a preparação, resta aqui o problema do ensino e da saúde. E eu estou de acordo, tendo a estar de acordo, que o SENGFA, por razões funcionais, e agora atendendo às questões que levantaram, e por razões de equilíbrio de poderes, não é? Mas sobretudo por razões funcionais, o SENGFER não se distraia, passo a expressão, não se distraia com matérias que não são operacionais. E, portanto, nesse sentido, eu acho que isso, que deve ser visto de uma forma conjunta, e sendo visto de uma forma conjunta, não estando no SENGFER, tem que estar no Ministério da Defesa.
Em reforço. Eu ainda sou de educação francesa.
Outro dia
Sr. Professor, desculpe, mas é que há aqui uma questão adicional. É que quando eu há pouco referi que as direções de saúde dos ramos vão permanecer fundamentadas no facto de a saúde operacional permanecer nos ramos. Portanto, mas a componente operacional da saúde não fica no SENGFA, fica nos ramos.
Mas é isso que eu quero dizer, é reforço daquilo que o professor estava a dizer. Exato. Quer dizer, nós temos que retirar consequências, digamos, do modelo lógico que adotarmos e, digamos, da solução que for adotada. Portanto, nesse sentido, estamos a implementar ou a adotar um modelo que depois é contrariado pela realidade. Mas isso já é, não é novo, não é? Isso é uma coisa que nós já... O Sr. Deputado João Rebelo colocou uma questão para, em relação às duas questões que levantou, a questão relativa à capacidade eleitoral passiva. Aquilo que me chocava era a história do abate ao quadro, parecia-me um bocadinho violento e não sei se até se ofensivo para a sensibilidade dos militares. Esta solução que o Sr. Presidente agora aqui mostrou parece-me uma solução mais, sem prejuízo, depois a ver com mais cuidado, mas quer dizer, parece-me menos difícil de aceitar, porque a minha observação era no sentido de não era uma questão que valesse a pena criar nenhuma sensibilidade, dado que, enfim, podia ser resolvido de outra forma. Agora, a questão que é muito importante e que volta a tocar na questão da segurança e da defesa, e que é a da revisão constitucional. Eu disse na altura, e não tenho razão para mudar de opinião até agora, a tipologia das ameaças que nós temos e o tipo de riscos que corremos, que hoje são transnacionais, não se compadecem com a divisão estrita e absoluta entre o que é interno e o que é externo. e sem prejuízo das competências de segurança interna que cabem ao Ministério da Administração Interna e às polícias, e das competências de segurança externa ou de defesa que cabem ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas, digamos, nós temos que encontrar um mecanismo operacional que, em situação de crise ou em situação de ataque ou assim, terrorista, onde essas ameaças transnacionais se façam sentir, responda de uma forma articulada e sem essa, digamos, essa estanquicidade entre as duas áreas. Bem, na altura, nós, quando se fez esta revisão, tentámos e havia limites constitucionais. O limite constitucional tinha a ver justamente com a intervenção das Forças Armadas no plano interno, fora das áreas, digamos, dos estados de exceção. E a fórmula que se adotou, que foi a colaboração com as forças de segurança e a articulação com as forças de segurança, digamos, era até o limite onde se podia ir. Eu continuo a pensar que, numa próxima revisão constitucional, aliás, cirúrgica nesse aspecto, isso poderia ser alterado no sentido de adequar essa norma à realidade presente e facilitar justamente ou agilizar a articulação entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança e permitir às Forças Armadas, em determinadas circunstâncias que têm que estar claramente tipificadas e em que tem que estar claramente delimitado o comando, etc, etc, mas que permita às Forças Armadas, quando o patamar da violência ultrapassa um determinado nível, possam intervir. Quer dizer, porque eu não estou livre de, numa determinada situação dentro do meu território, o patamar de violência ultrapasse aquilo que são as capacidades das forças de segurança. E se isso acontecer, nós temos que ter capacidade ou possibilidade para as Forças Armadas intervir. Continuo a achar que isso faz sentido. Continuo a achar que faz sentido. E também me parece, para dizer a verdade, o Sr. Deputado levantou essa questão, que isso não é um problema, digamos, que tenha uma clivagem partidária. Isso é um problema que tem uma clivagem entre quem tem a sensibilidade maior às questões da segurança e quem vem das áreas, sobretudo, da justiça e da segurança interna. E, portanto, aí acho que há uma pedagogia a fazer no interior das várias forças políticas e é por isso que eu digo que é um debate que deve ser feito de uma forma serena, de uma forma tranquila, para explicar, enfim, para tornar claro que não se trata de usurpar, da defesa usurpar competências da segurança interna, pelo contrário, o que se trata é de procurar articular as várias áreas, porque podem, por exemplo, ser necessárias áreas que não têm sequer nada a ver com a segurança interna. Quer dizer, a saúde pode ser absolutamente indispensável, não é? Em situações de... A proteção civil... A saúde alimentar, se há, por exemplo, envenenamentos de água, este tipo de coisa, pandemias, etc., isso não tem nada a ver com segurança interna, são outros ministérios. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de articular tudo isso e, sobretudo, temos que ter a capacidade de comando numa situação desse género para empregar os meios que são adequados para responder à situação. Portanto, eu acho que o problema ultrapassa muito mais... vai muito além dessa velha questão entre a segurança interna e a defesa e é por isso que eu julgo que vale a pena fazer esse debate e esclarecer isso e as forças políticas naturalmente e cada um daqueles que dentro de cada uma das forças políticas tem essa faculdade, acho que é importante fazê-lo porque numa próxima revisão constitucional esse poderia obviamente, num quadro de uma revisão maior, ser um ponto que poderia facilitar também esta matéria. Em relação àquilo que disse, à questão levantada pelo Sr. Deputado André Pardal, enfim, no fundo, volto a dizer-lhe, eu acho que equilíbrio, sim, quando isso é possível, mas não pode ser esse o ponto essencial, não é? O ponto essencial tem que ser a capacidade de resposta e a funcionalidade do sistema e, portanto... Agora, isto é fácil de dizer, eu sei, e que é difícil de... É difícil de concretizar, mas apesar de tudo, volto agora, se calhar, ao princípio para dizer que esta, de facto, é uma matéria onde a tradição é do consenso, não pode ser de outra maneira, e esta Comissão tem, nesse aspecto, um papel muito... tem tido e continua a ter um papel muito importante e, portanto, também estou convencido que chegará a bom porto na sua tarefa.
Muito obrigado, Sr. Professor Nuno Ferreira Teixeira. agradeço-lhe muito a sua presença. Foi um gosto tê-lo aqui, revê-lo aqui, não só pelo passado de ligação que tem a esta comissão, mas também pelo contributo muito útil que trouxe para a nossa discussão. Muito obrigado. Senhores deputados, não se vão embora, não se levantem sequer. Ah, sim, só se for para isso.
Já está aí o Augusto. Caríssimo.
Isso é o quê? Ai, isto não sei. Isto é um curso, isto é um dia.